Gustavo Scarpa.
Sim.
Que eu gosto muito.
Sim.
Camisa 10, tem uma bola parada especial. Quando tá pela beirada, tem uma bola alçada na área muito forte.
Dispensa comentários, cara, né? Um atleta que dispensa comentários.
Pois é, com assistências, entendeu? Sim. Mas a torcida pegou no pé, ele oscilou, teve machucado. É, resgatar o melhor Scarpa é uma missão, é uma missão sua daqui pra frente, não?
Cara, eu conversei bastante com ele, por quê, Marques?
Tá bom, porque a gente recebeu, que tivemos uma conversa top com ele, e, pô, cara, é dos 10 que, pô, vamos buscar um 10? De repente você tem um 10 na sua casa.
E eu falei isso pra eles também, quando eu cheguei, que eu fiquei 4 temporadas aqui. Né? E eu passei momentos bons como atleta, ótimos, ruins e péssimos aqui dentro do Galo, né? Jogando, fazendo gol, aí não jogando, não fazendo gol, então isso faz parte. E o Scarpa foi um cara que eu conversei bastante, por quê? Quando acaba o jogo do Vasco, o pessoal saiu de férias, né? Férias merecidas, o pessoal precisava descansar realmente, mas eu acabei ficando aqui em Belo Horizonte, e eu ia todo dia na cidade do Galo, onde o Scarpa estava fazendo, e agora está na fase final de recuperação, mas ele havia recém feito a artroscopia, né? Então eu ficava conversando com ele todos os dias ali no DM. Então assim, o principal hoje é ele voltar a estar apto, né? Para poder voltar a treinar com o elenco. Mas assim, é um cara diferente, você sabe que ele é diferente, é um cara inteligente, não é só um jogador, um atleta dentro de campo, dispensa comentários, mas fora, é um cara acima, é um cara muito inteligente, e ele tá com a cabeça boa, porque ele vinha sentindo dores, talvez isso tenha atrapalhado ele um pouco, né? Então essa parada da Copa, onde ele fez a cirurgia, ele está recuperando, não houve pressa nessa recuperação, porque nós temos um tempo para isso, então eu acredito que ele vai voltar muito mais forte.
Guilherme, falando um pouquinho sobre o jogo de hoje também, e uma entrevista que o Paulo Brax deu até durante a partida. Sim. E tal, pra Galo TV, eu queria que você esclarecesse melhor, porque a gente não tava lá pra perguntar, então a gente só ouviu aquilo que foi perguntado a ele e a fala dele. Foi perguntado sobre a janela, ele explicou aquela questão, que não vai trazer nenhum atleta por trazer, que somente aquele que venha pra vestir mesmo, pra fardar e ajudar o Atlético. A gente, aí no caso de informação nossa aqui da Itatiaia, a gente tem informação de que são 2 a 3 nomes que devem chegar, e eu não vou te perguntar a posição, nada disso, eu quero saber o seguinte. Ele falou que muitos se cobrem dar a minutagem aos garotos da base, e que o Atlético ano passado teve 600 minutos para esses garotos, e que até o meio do ano foram 2.000 minutos.
Sim.
E que a ideia é abrir espaço no elenco para que esses garotos tenham mais minutagem e possam jogar mais. Queria que você explicasse um pouco isso no sentido... o Atlético não vai deixar de contratar, mas não. Segundo semestre, daqui pra frente, esses garotos serão efetivamente ainda mais oportunidade mesmo, como pra jogar e pra, enfim, mostrar o futebol deles?
O que ele quis dizer é o seguinte, é aquilo que nós estávamos falando aqui, todo mundo quer que contrata vários jogadores, mas também quer dar espaço pra base, é difícil. Não tem como você ter tudo na vida. Se você traz vários jogadores que não há necessidade, você também tira espaço dos meninos da base. Hoje nós temos o Pacini, Cissé, Vitão, Cauã.
Falando do Riquelme também, né?
O Riquelme está em fase de renovação de contrato. O Pedro Cobra. E nós tínhamos até pouco tempo atrás o Izep também. É que ele foi a uma negociação com o Nacional de Portugal. Assim, nós temos vários jogadores ali da base e nós estamos acompanhando. Hoje eu assisti o treinamento com o Luiz, que é o diretor da base. Eu fui para Fortaleza, eu estou sempre falando com o Luiz. Eu estou acompanhando isso também. É óbvio, o que foi dito pelo CEO nosso, o Pedro Daniel, que nós não vamos comprar jogadores. Porque foi feito um aporte financeiro muito grande na primeira janela, no começo do ano. Nós não temos essa condição de fazer isso agora, mas isso não quer dizer que nós não vamos contratar, mas nós vamos contratar jogadores que cheguem para elevar o nível do nosso elenco, não contratar por contratar, é isso.
E os garotos terão mesmo então essa chance daqui para frente, né?
Isso de ter chance,
por exemplo,
isso de ter chance de treinar conosco ou de jogar?
Jogar.
De jogar vai depender dos atletas, dos treinamentos, não só da base como dos profissionais que estão lá também. E a decisão final é do Eduardo. Todos os atletas que têm contrato com o Galo, sendo sub-20 ou não, eles estando aptos para o jogo, é decisão do Eduardo. E outra coisa, uma coisa que poucos dizem, né? E às vezes porque não sabem também, diariamente nós temos jogadores da base treinando conosco. Diariamente. Sobem 5, sobem 6, sobem 8.
Além desses aí.
Além desses, não, além desses. Esses são fixos nossos. Esses fazem parte do elenco profissional. Mas além desses, todos os dias, todos. Às vezes sobem 8, 9. Às vezes sobem 2, 3. E assim, a gente tá olhando. Não só nós estamos olhando, como o Eduardo também está acompanhando isso. Então as oportunidades são dadas. E aí vai depender, obviamente, da qualidade do atleta.
Mas isso é importante, essa parte de transição,
claro.
Esses treinamentos aí diários.
Diariamente, Fabrício, nós temos vários jogadores do sub-20 treinando conosco. Diariamente. E, obviamente, eles estão sendo avaliados.
É, culturalmente é possível mudar essa mentalidade, né? Difícil. Aqui no Atlético, como somos cabeças aqui de Atlético de muitos anos já, né, Guilherme? E sempre se falou de base, de dar oportunidade para os garotos, entendeu? Isso é verdade. É o treinamento, cara.
Claro.
Eles estão lá. É ganhar o seu espaço no treinamento. Mas é importante também mudar a cultura, entendeu? Oportunizar os garotos. Botar na vitrine, né? Acho que esse é o maior gargalo hoje do Atlético, botar os meninos na arena, entendeu, Guilherme?
Aquele mas aí time a gente tem que contar com a compreensão às vezes do torcedor e muitas vezes a gente aqui da imprensa, né? A gente também exagera, entendeu? Nas, ainda mais hoje em dia que essa imprensa agora tá, né? Todo lugar, rede social.
Essa situação de imprensa, né, Fabrício? Eu assim, eu falar que eu nunca tive problema com a imprensa seria uma piada. Então, assim, eu acho que o que eu falo assim, opinião é uma coisa. O que eu não gosto é quando se dá uma notícia falsa. Aí é ruim. Aí eu vou confrontar. Agora, opinião, tem que jogar fulano, tem que jogar beltrano. Isso aí é opinião, você concorda ou não. Agora, o que eu não gosto e confronto é, tipo assim, vem uma notícia, o Guilherme não gosta do Domênico. Eu tenho uma fonte lá dentro que disse que o Guilherme não gosta do Domênico. Ou o Domênico não gosta do Guilherme, o ambiente lá é ruim. E aí, quando é mentira, a gente tem que confrontar. Agora, opinião não. Opinião, cada um tem a sua, eu respeito mesmo. Isso eu aprendi a respeitar a opinião de todos. Agora, eu posso concordar ou não. É simples assim.
Edu. Ô Guilherme, a gente falou aí da sua passagem como atleta, treinador, curta, mas como treinador, agora como diretor. Eu queria saber como que você lida justamente com isso, porque só na sua época de atleta, dentro do Atlético no dia a dia, tinha ali 4, 5 setoristas. Hoje acaba um jogo, tem uma zona mista com 30 pessoas fazendo perguntas, são opiniões das mais diversas, de gente que conhece de futebol, de gente que não conhece de futebol, de gente que leva paixão pro microfone. E na sua forma de trabalhar no vestiário, o quanto isso impacta no dia a dia do atleta? Porque o atleta tem acesso a tudo isso. O atleta tem sua rede social, ele lê, ele assiste, ele escuta. Como que tem sido esse mundo, essa enxurrada de, eu vou chamar entre aspas, setoristas, gente hoje, após os jogos, dentro dos treinos, e lidar no dia a dia com os atletas?
Ah, é normal. Eu vejo com normalidade, é o que tem hoje. Em relação aos atletas, eu vejo uma grande diferença dos atletas de hoje para os atletas da nossa época, assim, sabe? Culturalmente, hoje, os caras estão acima, muito acima. Os caras estudam, os caras estão se preparando, os caras se interessam em absolutamente tudo. Eles estão atentos a tudo. A maioria deles também tem um staff, né? O staff ajuda também bastante esses atletas de alto nível. Staff, que eu falo, é um staff completo. Assim, os atletas hoje eu vejo que eles estão mais preparados psicologicamente, o mental mais forte. Eles conseguem lidar melhor com as críticas, com os momentos ruins que eles passam na carreira. Eu vejo que os atletas hoje fora de campo eles estão muito mais preparados do que nós éramos na nossa época. A gente tratava de maneiras diferentes do que esses caras tratam hoje. Na verdade, esses caras são mais preparados hoje. Em relação a mim, eu acho que, cara, eu acostumo fácil. O ser humano se adapta a tudo. E a gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível. É a nova realidade? É essa? É. Tem como fugir? Não, então enfrenta. Não tem muito o que relutar, não tem muito o que pensar, é enfrentar e tocar pra frente, não tem jeito não.
Guilherme Alves, diretor técnico do Atlético, segue com a gente, vou fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente fecha a entrevista com o Guilherme, tem mais questionamentos para ele também. Você que tá no YouTube, permaneça com a gente, tem intervalo interativo, deixa seu like e participe conosco. Turma do Bate-Bola especial nesta quarta-feira.
Seleção de ofertas Laguna Chevrolet. Tá na hora da escalação do melhor negócio. Condições imperdíveis. Onix 2027 a partir de 79.790. Mais 8 vezes de R$1.000 no cartão. Tracker Turbo a partir de 119.900 mais taxa zero. Sonic Turbo completo a partir de 129.990 mais taxa zero. Não fique de fora dessa jogada campeã. Venha pra Chevrolet em Curvelo, Sete Lagoas e Montes Claros. Consulte condições. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
É o Arraia que dá jogo, trava e compras e carros. O clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira dorsal, quilo R$5,99. Açúcar Delta Coruripe, 5 quilos, 11,28. Batata Palito Ai congelada, pacote 2 quilos, 19,80. Filé de peito de frango, Big Frango congelado, quilo R$12,98.
Uma tirina é demais.
Guanabara, parque da família.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
De volta aqui na turma do Bate-Bola, conversando com Guilherme Alves, diretor técnico do Atlético. Dá tempo de mais uma pergunta do Paulo Azeredo. Fala, Paulinho.
Ô, Cirilo, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas no intervalo a resenha tava boa aqui. Eu acho importante o Guilherme trazer as informações que ele trouxe até pra gente aqui, né, Max? Em relação aos jogadores. Porque o Panzi perguntou, né, essa questão da pressão e tudo mais. E aí, o Guilherme disse que os jogadores hoje são muito diferentes. A gente perguntou ele aqui, diferente como? Como que é diferente o jogador hoje, então, da sua época, Guilherme? Traz esse bastidor que a gente estava conversando aqui pro ar agora aqui, para todo mundo conhecer.
Eu vejo que eles são muito mais preparados do que nós éramos na nossa época. Eles se interessam muito mais com a parte tática. Eles buscam os analistas de desempenho do clube para entender o adversário. Eles buscam informações de individuais dos adversários. Se o atacante vai sair para a direita ou para a esquerda, ou a preferência de zagueiro, onde o goleiro, quando enfrenta um canhoto no pênalti, para onde ele cai mais, para a direita ou para a esquerda. O que eu quero dizer assim, os caras hoje são mais preparados, eles são. Eles estudam e são muito mais interessados, eles estudam absolutamente tudo aquilo que eles possam ter de informações, eles buscam. E não só ter as informações, mas pedem recortes de vídeos, de adversários, assim. Eu vejo os atletas hoje muito mais preparados do que nós éramos na nossa época.
Ô Guilherme, o primeiro semestre foi uma loucura, né?
Sim.
Jogos de quarta e domingo, mas toda hora.
Sim.
E o segundo semestre não vai ser diferente, não.
Não.
O Atlético hoje é em nono no brasileiro, classificado. Sim. Na Sul-Americana e Copa do Brasil. Nas suas reuniões ali diárias, pô, qual que é a nossa meta, cara, para a sequência? O que o Atlético tá olhando e, pô, que nós vamos beliscar ali na frente?
Cara, eu converso muito, obviamente, com o Paulo, né? O Paulo, às vezes a gente vai lá na sala dele, ele tem uma lousa grande assim, a gente coloca lá, né? Os jogos, já temos todas as datas, praticamente, dos jogos do segundo semestre. Ele mesmo colocou algumas metas para o primeiro semestre até a parada, né? E ele me mostrou quando eu cheguei nessa lousa branca que ele tem lá, que era passar nos dois campeonatos, nas duas Copas, na Copa do Brasil e classificar também na Sul-Americana, onde a gente precisava ganhar os dois jogos em casa e terminar bem o brasileiro. Nós tínhamos alguns jogos difíceis, principalmente esse jogo, eu posso falar muito bem, porque eu joguei no Vasco, eu sei que é difícil jogar lá em São Januário, e é difícil mesmo, e era um jogo complicado, porque o Vasco precisava muito da vitória também. E nós conseguimos classificar na Copa do Brasil, classificar na Sul-Americana e ganhar do Vasco. E nós temos, obviamente, Marcos, algumas metas, né? Essa lousa branca nós apagamos na volta, escrevemos tudo de novo ali, os jogos, e conversamos, eu e o Paulo ali na sala dele. Nós acreditamos muito o potencial do nosso elenco e que nós vamos brigar no brasileiro lá em cima e chegar longe nas Copas.
Ô Guilherme, para fechar, eu não posso deixar de te perguntar de Copa do Mundo, você como homem do futebol e Sim. você como grande atleta profissional que foi. Onde é que nós estamos falhando, nosso futebol brasileiro? Onde é que a gente está falhando para tanto tempo sem protagonismo e parece que a gente está a cada ciclo de 4 anos descendo um degrau nessa escala do protagonismo, Guilherme?
É uma boa discussão, é uma discussão muito ampla, né? A gente tem muita coisa que falar da onde nós estamos errando. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, perder faz parte do futebol, faz. Isso aí não tem como você fugir disso e às vezes um time melhor ganha, às vezes um time bem pior ganha do time melhor. Isso no futebol, isso acontece. Em outros esportes é muito difícil. Agora, você escolhe a maneira de perder. É aí que tá a situação. E essa maneira como nós perdemos domingo não é... Foi domingo, né? Eu já não sei mais, porque é de pré-temporada, é treino todo dia, a gente não sabe, mas então... Você escolhe como perder. Quando eu falo escolhe como perder, é a maneira que você lida dentro da partida. E assim, para mim é inadmissível uma seleção brasileira ter 35% de posse de bola contra a Noruega. Então assim, mas foi uma opção, foi uma estratégia e não deu certo. Não deu certo, mas a questão não é porque falar em cima do resultado é muito fácil e eu não faria isso jamais. É que a nossa essência do futebol brasileiro não é essa. Não é essa. Jogar de recuado contra a Noruega. Então, assim, é a maneira como foi que perdeu que nos deixa muito triste. Eu sou um pachequista assumido, torci muito, Mas realmente foi muito ruim. Foi muito ruim. Agora, onde nós estamos e onde nós queremos chegar em relação à seleção brasileira é uma discussão mais ampla, mais demorada, mas eu vou estar sempre torcendo, obviamente. Mas assim, domingo foi muito ruim, foi muito triste.
Não foi fácil, não. Essa discussão mais longa nós vamos levar para a festa do Marques, o Edu, né? Que o Guilherme está convidado também.
A rave do Marques.
A rave do Marques, que ele prometeu contar não, 15 casos, mas só fica para a festa.
Não, mas rave, não, aí não dá. Deixa eu te falar, a hora que eu tô acordando...
No meu pé aqui, Guilherme, com as histórias, entendeu?
Não, você tem várias histórias, mas assim, festa rave que me... Começa às 4, 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã todo
Guilherme,
dia, então eu tô fora.
Guilherme, acorda antes do time de meta, Cirilo.
Não, eu tô fora.
O homem agora mudou, Cirilo. O cara tá correndo 10 km, então ele não voltava pra ninguém quando jogava. Agora, porque não correu.
Saúde. Tem que envelhecer com saúde, isso é muito importante.
Guilherme, obrigado pela presença. Abraço pro Domênico Beren, a turma da comunicação do Atlético, pela gentileza em auxiliar a gente nesse contato. Guilherme, obrigado. Tá a casa sempre aberta para você participar com a gente. Obrigado. Que precisarem de nós também, estamos à disposição. Obrigado sempre. Bom trabalho para você, Guilherme.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar ao lado dessas feras aqui. E um grande abraço a todos vocês e boa noite.
Valeu, Guilherme. Intervalo aqui na turma do Bate-Bola, já mais notícias.
É dia de decisão em Contagem e quem joga a favor da educação é o time nota 10 da Prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da Prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
O céu do Brasil é azul. A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure, nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
De volta, Alan Passos. Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem tá acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, a mulher que confessou ter assassinado o casal de idosos aqui em BH participou da reconstituição e prestou um novo depoimento. A defesa dela fez mais um pedido de exame de sanidade mental, diz que ela não se lembra de tudo que aconteceu lá no apartamento. Um suspeito de roubar a mesma igreja por 3 vezes e com mais de 20 passagens pela polícia foi preso de novo aqui em BH. E o preço da cesta básica subiu em Belo Horizonte e mais 16 capitais. Vamos saber os vilões, essas e outras notícias daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à Noite. E também lembrando que no comecinho tem o Conversa de Redação. Cirilo.
Valeu, Alan Passos. O Fabrício Guerreiro, no primeiro tempo, conversava com o Panzi nas notícias do Panzieri. Ele falava sobre o Gabriel Peck e a expectativa para a sequência, para a chegada, para entrar em campo. O Peck chega para ser titular no Cruzeiro, Guerreiro?
Ah, eu acho que a princípio sim, Cirilo. Eu acho que com a qualidade que ele tem, né? Até com essa saída do Christian, né? Deve ser o cara que deve jogar ali pela ponta direita, né? Já com o pé trocado, o Arthur Jorge gosta. E ele foi muito bem assim, né? Ótimas referências. Hoje, inclusive, eu falei com os amigos meus lá no Rio de Janeiro, os vascaínos. Os caras falam que o cara tirou onda lá, foi muito bem. Realmente estava muito bem nos Estados Unidos. E torcer aí para ele continuar dando essa sequência. O legal também, né, Cirilo? Ele tá tendo esse aval do Arthur Jorge, né? Um treinador que criou muito essa credibilidade hoje, pelo que ele fez no primeiro semestre, pegou o Cruzeiro onde estava, alguns jogadores, recuperou todo mundo, deixou o Cruzeiro ali nos trilhos, tá sendo com o aval dele, foi pedido dele, então a expectativa minha é que ele venha e sim, com esse aval ainda mais do treinador para ser titular.
Pansieri, mais notícias, fala Pansi.
Deixa eu só fazer uma emenda aí dessa questão que vocês colocaram do Gabriel Peck, porque tem a ver muito com o Arthur Jorge, no que apresentamos na jornada esportiva. Fabrício, a gente estava junto no sábado e ficou muito nítido para mim uma situação. O Arthur Jorge, ele trabalha não só o campo, ele trabalha também o bastidor. Os bastidores, ele também está atento. Porque na entrevista foi mais de uma vez, ele deixou bem evidente que as contratações, lógico, tem o trabalho, né, que a gente cita sempre do Pedrinho, do Pedro Júnior, do Espino, do Joaquim Pinto, mas ele na figura de técnico, ele dá o aval. Ó, esse é legal, esse não dá, esse é legal, eu busquei informação daqui e dali. Ou seja, não é um trabalho que só, ó, eu vou receber o jogador e vou trabalhar. Não, é um trabalho que vai além no dia a dia dele na Toca da Raposa. E isso é importante a gente destacar, porque ele reiterou, e não foi uma vez não, né? Pelo menos umas 4 vezes na coletiva ele destacou essa situação. Deixa eu só trazer uma informação aqui legal, Cirilo, da base do Cruzeiro. Juan Gabriel, que é base, é principal, ele, né, vai nos dois, tá sendo utilizado nos dois, mas hoje ele foi utilizado no Brasileiro Sub-20, Cruzeiro venceu o Vasco 1-0. O jogo foi na Toca da Raposa 1, gol do Juan Gabriel, que vem crescendo também e pode ganhar mais minutagem nesse segundo semestre no time do técnico Arthur Jorge. Cirilo.
Maravilha, Emerson Pansieri, em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive, o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou um emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Eita coisa boa, vem fazer o teste, vem pra Julifest, você vai gostar. Eita festa linda, tudo é tão bonito, é Eita Bonito, pra mais balançar.
Tira a camisa xadrez do armário, que o maior arraiá de Minas tá logo aí. De 9 a 12 de julho, vamos celebrar a cultura e as tradições da nossa gente, com o tema Brasil de Norte a Sul. Vem pra Julifest, o evento é gratuito. Prefeitura de Itabirito.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu, gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Neste domingo, acompanhe pela Itatiaia. Mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube. A partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova, já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. É transmissão ao vivo com imagens e de graça pelo YouTube da Itatiaia.
Últimas da turma do Bate-Bola, a seleção portuguesa encaminhou a contratação do técnico Jorge Jesus, 71 anos. Segundo o jornal A Bola, o treinador lusitano vai comandar a equipe até 2030. Jorge Jesus aceitou reduzir o salário de 12 milhões por ano para menos de 4 milhões por temporada. Ele estava livre no mercado após deixar a Arábia. O Manchester United encaminhou a contratação do meio-campista brasileiro Andrei Santos, 22 anos. Ele pertence ao Chelsea. O United deve pagar 56 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais. O detalhe é que o United já fechou com o Ederson também. Dois volantes chegando após a saída de Casemiro. Falando em volante brasileiro, Bruno Guimarães informou ao Newcastle que quer ser negociado. Segundo o jornal The Athletic, o desejo do jogador de 28 anos é se transferir para o Arsenal. Os Gunners já chegaram até mesmo a fazer uma proposta oficial. Vai precisar aumentar o valor. Capitão titular absoluto do Newcastle, Bruno Guimarães, pode estar de saída. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Santos decidiu dar uns dias de folga para o Neymar. Após o período de descanso, as partes devem se reunir para a definição do futuro. Neymar tem contrato com o Peixe até o fim dessa temporada, mas não há uma confirmação da permanência no clube. E a seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão em Osaka, 3-1. Com a vitória, está na vice-liderança da competição, atrás apenas dos Estados Unidos. O próximo compromisso do Brasil é duelo com a Polônia nesta sexta-feira no Japão. Turma do Bate-Bola, oferecimento KTO, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, SPA/MF 2093/2024. No YouTube, vem aí o Mesão da Copa e você em todas as plataformas acompanha também o Jornal da Itatiaia Noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia, Belo Horizonte, a rádio de Minas. 8:01 em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo no seu rádio.
Mulher que confessou ter assassinado casal de idosos participa de reconstituição e presta novo depoimento.
Defesa faz novo pedido de exame mental e diz que ela não se lembrou de tudo que aconteceu no apartamento.
Diarista de prédio vizinho faz desabafo.
Saímos de casa todo dia de manhã, somos honestos, trabalhando dignamente, estamos sofrendo preconceito agora, estamos sendo vigiados, prejudicou a imagem de todas as diaristas. Sinceramente, a gente está todo mundo chocado.
Suspeito de roubar mesma igreja por 3 vezes e com 22 passagens é preso de novo.
Flávio Bolsonaro reclama de operação da Polícia Federal na casa do pai em busca de armas.
Preço da cesta básica sobe em BH e mais 16 capitais.
tomate com alta de 107,30%, ou seja, mais do que dobrou o preço. Batata com alta de 79,76%. E o feijão também é outro destaque, de 54,78%.
OMS alerta que mais de 90% da população mundial pode ser impactada pelo câncer até 2050.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio, temperatura na casa dos 18 graus.
Mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a 5,14 e a B3, a Bolsa de São Paulo, também cai 0,79%.
Trânsito.
Que é complicado agora na vinda para Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias e na sequência Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, desde o bairro Amazonas até a chegada ao Cidade Industrial, o reflexo de um veículo com defeito mais cedo. Quem sai de Betim em Contagem para a capital encontra trânsito valendo mais a pena pela Via Expressa. Aqui em Belo Horizonte, cenário negativo é na Avenida Cristiano Machado. Na chegada à Venda Nova, tem obras e por isso trânsito complicado. Saída do centro para o Vetor Norte, melhor pelas avenidas Antônio Carlos e, na sequência, Pedro I. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Bernardo Estilac, Berta Macaron e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Adiada pela terceira vez a reunião para discutir o aumento da mistura de etanol na gasolina, que hoje é de 30%, pode passar para 32%. A reunião do Conselho Nacional de Política Energética estava marcada para hoje em Brasília. Em um comunicado, o Ministério de Minas e Energia informou apenas do adiamento, mas não o motivo e nem divulgou uma nova data para esta reunião. Sem a decisão do Conselho, a mudança na composição da gasolina continua suspensa, o que mantém a incerteza no setor de combustíveis. E a gente sabe, quando fala de setor de combustíveis, acaba impactando em todo mundo de maneira direta ou indireta. A definição é considerada estratégica, Bortoleto, porque afeta toda uma cadeia produtiva, que vai desde as usinas de etanol até a distribuição e a venda nos postos. E aí, como esse combustível vai para a bomba nesse país que acaba sendo movido pelas estradas, acaba impactando em todo mundo. Tem a questão do possível aumento e agora dessa incerteza do aumento. Como é que você está vendo essa história? Boa noite.
Boa noite, Alan Passos, amigos da bancada, todo mundo que acompanha a gente pela Itatiaia. Eu vou começar o meu comentário da onde eu parei quando apareceu essa notícia de aumentar de 30% para 32%. É eleitoreiro e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente vai fazer a conta do quanto a gente está abastecendo, vai nos dar a impressão que nós estamos gastando menos. Mentira matemática. Explico de novo por quê. Porque você vai gastar mais combustível porque tem mais álcool na sua gasolina. Ponto. Problema colateral de uma medida como essa. A gente devia estar discutindo aqui como retroceder a quantidade de álcool e não de aumentar a quantidade de álcool. Porque dá a impressão que nós estamos num país que tem todo mundo carro flex, que foi preparado para trabalhar com dois combustíveis. Não é assim. Os carros mais velhos não são assim. As motocicletas não são assim, amigos. Então a gente tem que entender que a partir do momento que a opção que se tem é a gasolina com mais álcool, eu tenho um problema nos motores que não são preparados para isso. Isso gera um custo colateral, manutenção. Quando eu fiz o comentário da outra vez, o meu Instagram foi invadido por um monte de motociclistas que falou assim: você tem razão, nós temos um problema. Isso é um problema, e é um problema real, Alan. É um problema que a gente tem que parar para prestar atenção. Nós estamos em um ano eleitoral, é normal que um monte de pauta se movimente, mas não podemos fazer um crime como esse. de simplesmente por uma questão de parecer que estamos contendo a alta por conta da guerra no Irã, por conta do descabido gasto desenfreado desse governo, como é, e a inflação que a gente possui, a taxa de juros que a gente possui, e que tudo isso influencia, porque está tudo interligado, a gente prejudicar todo mundo com uma medida dessa para parecer que o combustível ficou mais barato. Não ficou, desculpa, é uma medida absurda.
Ô Beta, de um lado a gente tem uma parcela que critica muito essa decisão do governo que está em vias de ser tomada, além do Bortoleto, por exemplo, né? A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores já tinha defendido mais estudos antes que isso seja implementado. Uma vez que defendeu mais estudos, o governo está adiando. Então é um bom sinal de que o governo está revendo, que está pensando então em adiar isso ou não? O que, que significa esse adiamento? Quais os impactos na sua visão? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, amigos da bancada, amigos da Itatiaia. Bom, esse aumento tem apoio do governo e do setor sucroenergético, vamos lembrar, não é? Mas, é claro, essa avaliação passa por questões técnicas, sim. E portanto, em 2025, quando houve, o Brasil elevou essa quantidade para 30%, foram realizados vários testes para verificar o desempenho dos veículos, não é? Agora, para aumentar de 30 para 32%, como está sendo proposto, o Ministério das Minas e Energia argumenta que não haveria necessidade de uma bateria de novas análises, porque elas já teriam sido realizadas no ano passado, mas houve questionamentos do setor de combustíveis e isso vai motivar possivelmente novas análises, né? Que, como já foi mencionado, com a guerra do Irã, principalmente, e as tensões do Oriente Médio, a gente está tendo uma preocupação maior com a dependência brasileira da gasolina importada. E então, portanto, o governo passou a tratar essa medida como uma forma de ampliar a segurança energética do país, não é? A possibilidade de aumentar também o etanol na gasolina, ela foi aberta pela Lei de Combustíveis do Futuro, que estabeleceu novos instrumentos para descarbonização nesse setor de transportes e ampliou a faixa para a mistura do etanol anidro da gasolina de 22% a 27%, que era para o intervalo entre 22% e 35%. Agora, isso acarreta, sim, problemas, pode acarretar problemas, segundo os engenheiros consideram, em veículos mais antigos ou em veículos sem a calibração específica, podem sofrer com esse aumento, aumento de consumo, podem sofrer corrosão e desgaste nos equipamentos.
O Bernardo, a gente está vendo uma pontuação por parte do Bortoleto, da Beta, o que dizem os especialistas, é uma preocupação muito com os veículos, né? Tem a questão do lado do governo, a justificativa oficial é de um combustível mais sustentável, de diminuir a dependência do combustível que vem de fora, tornar o Brasil mais capaz. Tem meio termo nessa história? É um assunto que está deixando de ser técnico para virar só político ou não dá para traçar aí pelas duas rodovias lado a lado? Boa noite.
Boa noite, Alan, aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. É uma discussão que precisa ser feita, até porque a gente viu hoje, com as declarações de Donald Trump, que essa guerra no Irã e o conflito no Oriente Médio, de uma forma geral, não vai acabar tão cedo.
Não vai mesmo.
E a nossa dependência do combustível fóssil é, de fato, um problema econômico e um problema ambiental também. O Bortoleto lembrou bem que o Brasil, todos os carros não são flex. Então, isso vai causar um impacto, principalmente no brasileiro que não tem tanta renda assim, que às vezes tem um carro mais antigo, então, ou seja, é um problema que é social ainda mais grave. A gente pode fazer essa discussão, pode pensar, inclusive no setor sucroalcooleiro, como a Berta destacou, mas isso precisa ser uma medida de médio e longo prazo, para que os carros aqui comecem a ser fabricados com essa tecnologia flex, que sejam feitos incentivos para que as fabricantes consigam fazer motores mais limpos também. Agora, não dá para tomar uma medida dessa, que sim tem um aspecto eleitoreiro óbvio, da noite para o dia, de aumentar de 30 para 32%, porque os engenheiros e a própria Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, como você destacou, Alan, já falou que existe um risco. Esses motores antigos, e aí são todas as peças que envolvem o funcionamento do carro, tem o tanque, a boia, a bomba de combustível, o bico injetor, os pistões, as vedações, eles são mais afetados com a entrada do etanol, porque que mesmo sendo o etanol anidro, ou seja, ele já é desidratado, não é exatamente o mesmo combustível que é vendido ali na bomba quando você vai só abastecer com álcool, ele tem ali uma capacidade de absorção de água maior. Ele vai levar essa umidade para dentro do motor e favorece a corrosão. E aí, para o próprio governo, é um tiro que pode sair pela culatra. Você vai receber uns centavos ali de desconto na hora de abastecer seu carro e, de repente, vai ter um problema de milhares de reais para poder resolver num mecânico depois. Então, é preciso, de fato, ter uma análise mais sensata sobre esse tema e não pode, essa decisão não pode ser tomada, assim, a toque de caixa. Para finalizar, acho que essa série de adiamentos aumenta a apreensão e não está sendo bem conduzida do ponto de vista da comunicação. Você não pode adiar 3 vezes a mesma reunião e não tem uma nota que explique o motivo desse adiamento.
Não, né? Convocar uma comissão, uma audiência pública, né? Alguma coisa.
No mínimo que seja, olha, ouvimos aqui os fabricantes de veículos, ouvimos os mecânicos, os engenheiros e realmente a gente precisa pensar mais sobre o assunto. Agora, só adiar e não falar nada, você cria espaço, o vazio, a falta de informação, cria espaço para a teoria da conspiração, cria espaço para a crítica e o governo federal, se está pensando de forma eleitoral, né? Não pode deixar esse espaço para ser disputado, precisa estabelecer qual que é a sua narrativa.
Quer completar, Botolinho?
Eu quero pelo seguinte, a gente tem que entender que a tecnologia flex não é para misturar os combustíveis, é para você ter opção de escolha, é para você poder fazer conta, cidadão. É para eu e você pararmos do lado da bomba e falar o seguinte: bom, não tem problema porque temos uma mistura, ótimo, mas deixa eu escolher aqui, fica melhor no álcool, fica melhor na gasolina. E aí quem tem um motor que só funciona a gasolina, ele não está bombardeado com um monte de álcool. Quer ajudar o setor sucroalcooleiro, que é legítimo, aliás, essa é a matriz nossa adequada, e não fazer carro elétrico, na minha opinião, e comprar carro elétrico. Simples, zero imposto. Zero imposto, o álcool vai lá para baixo, o cara que tem um carro flex para do lado da bomba, a gasolina tá mais cara, o álcool tá mais barato, ele vai abastecer com álcool. E você não detona o rendimento da gasolina. E aí o sujeito que tá abastecendo com a gasolina, que vai ser mais cara, vai rodar mais. Porque o que importa não é só o que a gente tá gastando ali na ponta, é quanto que a gente gasta para poder rodar cada quilômetro. A conta não é pelo tanque, a conta é pelo quanto a gente anda. E fazer desse jeito, vou repetir, isso é um crime, é com quem está de verdade precisando. Nós estamos falando aqui dos flex e estamos esquecendo, são os motociclistas. Os caras não têm motor a álcool não, gente. O cara só roda com gasolina, essa que é a realidade. Sacanagem.
Pode mudar de assunto, gente? Então, eu aproveito, temos 3 excelentes debatedores, mas eu queria só fazer um comentário rápido, porque nessa história toda, o que me incomoda mais, longe de querer ser um especialista, né? O nosso papel muitas vezes aqui é ouvir os especialistas e não querer passar como especialista. Mas se em 1º de agosto do ano passado que começou a valer o de 30%, por que já aumentar agora de novo? Parece que ficou com uma vergonhinha de aumentar de 27 para 32. Vamos fazer um saltinho aqui, depois a gente joga de novo e ninguém vai nem reclamar. Talvez não se esperava essa reclamação tão grande. Mas a Polícia Federal, Berta, não encontrou armas de fogo hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma busca e apreensão. De acordo com o relatório da operação, os agentes permaneceram por lá por cerca de 1h30 e não fizeram nenhuma apreensão porque não encontraram nenhum objeto que fosse, né, alvo desse mandado. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após o surgimento de uma divergência sobre localização de armas que estão registradas legalmente em nome do ex-presidente. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro diz que a ação causou um constrangimento para a família e que é uma cortina de fumaça por causa da atuação dele nos Estados Unidos em relação ao novo tarifaço proposto por Trump ao Brasil. Tem muita espuma nessa história. O que dá para a gente extrair daí, Berta?
Olha, a suposição do senador é uma extrapolação, né? Vamos para os fatos, vamos nos ater aos fatos. O que acontece? Lembrando, Bolsonaro foi condenado, né, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. Ele cumpre prisão domiciliar. Só que vamos lembrar, em junho, o que aconteceu? Uma pistola que estava registrada no nome dele foi apreendida com um agente que fazia segurança, né? Alexandre de Moraes, que manteve a prisão domiciliar humanitária para ele em julho, que ele fez? Ele revogou o porte de arma, né, de Bolsonaro, e revogou também o certificado de colecionador e ordenou que as armas fossem entregues à Polícia Federal em Brasília. Deu um prazo para que isso acontecesse. Só que O que ocorre? Inicialmente, a defesa do Bolsonaro informou que esses armamentos listados na decisão judicial, eles estavam acautelados no batalhão da polícia do exército. Agora, quando o ministro determinou a entrega dessas armas, a unidade militar respondeu que algumas delas não estavam sob a sua custódia. Então, por conta disso, por causa dessas divergências, essa dificuldade de localização desses armamentos, o ministro determinou a busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Então, essa é a história.
O Bernardo, a Berta fez muito bem essa linha do tempo, porque senão fica aparecendo assim, mais um ato injustificável do Moraes. As pessoas que estão nos ouvindo têm direito de concordar ou discordar, mas tem uma justificativa, tem um histórico e tem um motivo. Tá tudo dentro da lei? O que que tem de fato, o que que tem de auê desnecessário nessa história?
O que a Berta falou, que a gente precisa relembrar, né? Partir do começo. Bolsonaro está preso, foi condenado por tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, está em prisão domiciliar, e o camarada que está em prisão domiciliar não pode ficar cheio de arma. E agora, o mais grave de tudo é o que estava fazendo a arma com um militar que foi pego numa blitz. O cara estava andando com uma arma que pertence ao Jair Bolsonaro.
Iria pro concerto, segundo a versão da defesa e do próprio Bolsonaro, né?
Pois é. Essa história precisa ser esclarecida também, porque é muito estranho. E agora a Polícia Federal não consegue encontrar as armas faltantes. Sabe o que isso me lembra, Alan? Me lembra um relatório do Tribunal de Contas da União que detectou falhas em mais de 80% dos registros de CACs feitos pelo Exército Brasileiro entre 2019 e 2022. Então, são os colecionadores, os atiradores, os caçadores, que teve uma flexibilização gigantesca durante o governo Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro repetiu, falou reiteradamente: eu quero escancarar, essas são aspas do ex-presidente, quero escancarar a questão do armamento no Brasil. E ele escancarou. Mais de 80% de irregularidade no registro de CACs, o TCU detectou. Está falando de arma de fogo. Parece que, né, nesse caso, não é a casa de ferreiro e o espeto de pau, né? Ele flexibilizou de forma descontrolada no Brasil. Várias dessas armas foram parar em posse do crime organizado, que não era muito difícil de prever, né, que isso poderia acontecer. E parece que ele mesmo não tem o controle das próprias armas que estavam dentro da casa dele, não sabe onde está, a Polícia Federal revirou. Assim, é uma situação grave. Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, justo, ele está passando por problemas de saúde. Agora, isso precisa ser esclarecido. E o Flávio Bolsonaro dizer que foi constrangido, a casa foi revirada, faz parte, né? A gente vê aqui gente sendo presa e constrangida o tempo inteiro, não pode ser diferente com o ex-presidente.
O Bortoleto, a Berta fez uma linha do tempo, o Bernardo fez uma ampliação desse debate, inclusive lembrando o histórico do ex-presidente em relação a armas, o que ele queria para o país como um todo. Que caminho você escolhe nessa história aí?
Simples, tá muito fácil de entender aqui. Quem tá querendo politizar o assunto é o candidato Flávio Bolsonaro, que precisa de manchete diária. Ponto. Segundo, se a pessoa está presa, ela não precisa ter porte de arma. Alguém vai discutir isso? Alguém vai achar que é normal? Uma pessoa que está presa precisa do porte de arma? Não, se ela está presa, ela não pode ter a arma, então pode sim revogar o porte de arma. A posse, a porte, tudo. Então não tem nenhum problema, atuação normal. Agora, eu vou concordar com o Bernardo quando ele extrapola isso para a questão de 2019, 2022, que houve flexibilização. A flexibilização é uma ordem executiva por execução de outrem. Isso é culpa do Bolsonaro. Chega o TCU depois, entendeu que por conta da flexibilização o pessoal não estava preparado e fez 80% das vezes de maneira errada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não está ligada na outra. A gente não pode justamente querer jogar em cima desse assunto um quê politizado, um quê ideológico. Porque aqui, veja, qual é o problema de alguém entrar dentro da casa do preso Jair Bolsonaro? É como se estivesse entrando dentro da cela, gente. Nós temos que entender que ele está em casa por uma questão humanitária, mas ele continua estando preso. Pode entrar lá sim, tem que entrar lá sim, porque ali é um habitáculo onde ele está preso. Pode concordar, pode não concordar. Ele está preso, não é porque ele está em casa que flexibilizou a situação. Flexibilizou por conta humanitária, mas ele está na condição de preso. Então, assim, não tem nenhuma irregularidade, não tem politização nenhuma, rito normal, funcionamento normal da nossa justiça e vida que segue.
Bernardo, foi citado, quer completar?
Não, só uma questão, de fato, é uma extrapolação da discussão, quis lembrar essa questão. Sim. Dos CACs, mas tem, claro que tem, foram decretos presidenciais, né, Bortoluzzi?
Sim, o que eu estou dizendo é que o decreto presidencial é uma ordem executiva. A ordem executiva, cabe a quem foi demandado na ordem executiva executar. O presidente não estava lá fazendo adulteração de documento, fazendo irregularidade, mandando pressionar. Tinha uma ordem executiva. Se a turma não estava preparada, o máximo que a gente pode dizer é o seguinte: deveria ter levantado a mão, presidente, recebemos a ordem, precisamos nos qualificar para poder fazer direito. E não estou nem questionando se os 80% do TCU está certo ou está errado. Porque acho que também tem competência para poder analisar o caso. Mas jogar isso numa ordem executiva, a culpabilidade não dá.
Mas você acha que alguém ia falar assim: presidente, não damos conta de fazer o que o senhor está mandando?
É o óbvio. É o óbvio. Se alguém me pedir aqui na rádio para fazer um negócio que eu não dou conta de fazer, a primeira coisa que eu falo assim: ó, não dou conta de fazer. Espera um pouquinho, vou aprender e vou fazer. É simples. Eu nem sei o teor do que o Bernardo está dizendo, dessas irregularidades, para poder comentar com profundidade. Mas eu entendo que uma ordem executiva não traz a quem deu a ordem executiva a culpabilidade de uma execução mal feita por não ser feita por ele. Ponto. Só isso.
Berta Macaron, Bernardo Estilac e Leonardo Bortoleto participaram do Conversa de Redação nessa noite. Agora 8h23. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, mulher que confessou ter assassinado casal de idosos participa de reconstituição e presta um novo depoimento.
Ladrão de igreja com mais de 20 passagens é preso cheio de drogas.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Quem está na sintonia certa sabe, o atacante domina, corta para o meio ou bate no canto. No streaming, ainda está carregando, na TV a bola ainda está no ar, mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou e a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio, porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
8h25.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Gustavo Cícero, como é que tá o trânsito no caminho de Contagem para BH, hein? Boa noite.
Boa noite para você também, Alan. Boa noite, Aline.
Boa noite.
Agora 8h26, virando o relógio da Itatiaia, tá bem complicado, viu? Pela Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, porque tem um veículo com defeito e a faixa da direita interditada, e o trânsito vai ficando bem complicado desde a rodovia Fernão Dias, na passagem pelo bairro Amazonas. Quase 2 quilômetros de congestionamento. A Via Expressa é o melhor caminho em direção a Belo Horizonte. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8 horas e 26 minutos. Mulher que confessou ter matado casal de idosos a facadas no primeiro dia de trabalho como diarista presta novo depoimento. As informações com o repórter Felipe Quintela. Boa noite, Quintela.
Boa noite, Aline. Boa noite, Alan.
Boa noite, Quintela.
Pois é, foi um dia cheio, na verdade, aí para Paola Stephanie Cirino, essa mulher de 30 anos, né, que confessou ter matado e roubado aquele casal de idosos, o Cláudio e a Maria Clotilde, no apartamento deles, no bairro São Pedro, na semana passada, né? Como você falou, ela estava ali para cumprir o serviço de diarista e ela está agora à noite de volta à cadeia no presídio feminino José Abrantes Gonçalves, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Isso depois que ela passou, né, a tarde de hoje e o começo da noite acompanhada da Polícia Civil e da Polícia Penal, porque ela prestou um novo depoimento para os policiais que investigam esse duplo latrocínio, né, do qual ela é a principal suspeita. E assim, é um novo depoimento, porque ela já havia dado declarações para a polícia no dia que ela foi presa, né, naquela madrugada que ela foi presa em Itabirito, 3 dias ali depois.